na internet, no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Titulares no ar, 109 semanas de titulares. Ô, Leandro Yamin.
Oi.
Se a família do Bob Marley ainda tá recebendo, pingando uns centavinhos a cada abertura de titulares, tão bem, né?
A gente já deu 15 reais pra família do Bob Marley.
Que coisa, tudo bem com você?
Tudo bem, Paulão. É um prazer estar aqui mais uma semana com você, muito embora vou ser indelicado, tá bom? Aliás, você viu que a abertura fala sobre tablet, né?
Tablet?
No celular, no tablet.
Pois é.
Ah, tinha uma convidada no programa anterior, vibradoras, com um tablet no colo.
Tablet.
Impressionante. Só que eu quero que você não me chame nos próximos 10 minutos, tá bom?
Não te chamo.
Eu tô ocupado com outro negócio aqui, eu preciso pôr o programa no ar.
Por que não pegou tablet no Brasil, né? Temos tradução
porque
pra tablet.
Porque a gente é cafona.
Cafona. É. Mas sua camisa é muito bonita.
Obrigado, Paulão.
Matias Pinto. Olá.
Buenas, Paulo Júnior. Buenas, Leandro e a mim.
Matias Pinto com a sua peita, onde está o Oli?
Aliás, a gente podia cantar junto hoje, né?
Pois é.
Estamos de listado.
Tudo bem, Chico Malta?
Tudo bom, e você, Paulo?
Lê Paulo?
Paulo Júnior.
Tudo bem.
Bem, hoje eu tô bem, que hoje tem um convidado especial aqui que sempre traz felicidade, então, traz
se vem
bom
sempre, astral. Se vem sempre, não é especial.
Não, vem sempre na rádio, mas não no rádio. Programa Titulares.
Ah, tá. O ouvinte vai ouvi-lo, Luiz Thunderbird, que abrilhanta este lugar às terças, e às segundas foi pro Gol das Piscinas, tá ali do lado da bandeirinha do Santa Cruz. Tudo bem?
Olá, amiguinhos, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem pra você, Paulo Júnior?
Foi pênalti, né?
Foi pênalti. Eu vim aqui só pra dizer que foi.
Foi, pênalti, né? A gente vai falar muito desse pênalti, mas a gente vai começar com o Grenal, Grêmio 5, Internacional 0. Números, desde 60 o Inter não levava 5 gols do Grêmio num clássico lá de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul. Desde 1912 o clássico não terminava com uma vantagem de 5 gols. E a última goleada famosa desse confronto é o 5-2 de 97 dos gols do Fabiano, jogo que marcou muito, né, a torcida do Grêmio, derrota muito marcante para a torcida do Grêmio. Agora tem a resposta, Matias Pinto, vamos falar um pouco desse jogo? Primeiro vamos falar da postura do Inter, né? Caiu o técnico, talvez não era hora de cair, caiu da Libertadores jogando talvez menos do que poderia. A parte de tudo isso, pelo menos na minha opinião, que não tem o direito de fazer um jogo tão mole, tão passivo, tão qualquer outro eufemismo que a gente achar, não dá para perder de forma tão lamentável como perdeu para o maior rival.
A vitória do Grêmio era uma coisa iminente, pela própria semana que o Internacional teve, né? Desde a eliminação da Libertadores, já estava um baixo astral ali para os lados do Beira-Rio. Muitos jogadores discutindo a saída, né? O Nilmar acabou saindo, o Arangues estava para sair.
Saiu confirmado hoje, né?
Confirmado hoje. Mas enfim, muitos jogadores já não pensavam em continuar no Inter, né? E o Grenal ele se vive durante a semana, ele não é um jogo apenas no dia, e o Inter ele foi perdendo dia a dia nessa semana que passou em Porto Alegre, e a derrota veio com a saída do Aguirre, que não tem explicação, porque uma das coisas mais difíceis no futebol brasileiro é que uma torcida abrace um técnico com pouco tempo de clube e ainda implementando a sua filosofia de trabalho. Era o caso do Aguirre, mas ele já tinha conquistado a torcida do Inter. E ele sai por conta de uma indiferença com a diretoria, por conta de interferência no modo do trabalho dele, e isso é uma coisa que o Aguirre não aceitava. Não aceitou em nenhum clube que ele passou, principalmente no Peñarol, no Inter não seria diferente. E essa gestão do Inter, encabeçada pelo Pífero, vem fazendo isso com todos os treinadores que passam no Beira-Rio. Foi a mesma coisa com o Abel Braga, mesma coisa com o Falcão, com o Fernandão. E nesses três casos anteriores ainda eram ídolos do clube. O Aguirre teve uma passagem pelo Internacional, nada demais, mas se queimam ídolos do clube, não ia ser um técnico estrangeiro ainda, que teria essa moral com a diretoria. E daí entra outro aspecto também. A imprensa do Rio Grande do Sul, em nenhum momento, deu refresco pro Aguirre. Nomes bem, bem claros, assim. Faziam a caveira do Aguirre semana após semana. Mesmo ele conquistando o gauchão da forma como ele conquistou.
Mas tem explicação a saída?
Tudo bem, Vitor Birner?
Boa noite. Não é uma explicação oficial.
Não, a explicação é que ele chegou para demitido. Como quinta opção, e só ficaria se conseguisse uma série de resultados espetaculares, ou futebol sensacional, ou alguma coisa que você não pode esperar de um time. E aí eu acho que vale muito a discussão, com esse elenco do Inter, não pela qualidade. Mas eu acho que o vestiário do Inter deve ser um dos mais complicados, se não for o mais complicado do país. Porque a quantidade de treinadores que passaram ali e o time não correu em momentos específicos importantes, como a torcida quer, é muito grande. Aí você troca o técnico. É o mesmo jogador que não se esforça como quer. Ou que escolhe jogo, porque isso tem muito no Internacional, né? A maneira como o Inter escolheu o campeonato, escolheu a Libertadores e abriu mão do brasileiro sem nenhum motivo. Porque uma coisa é você precisar poupar o time para jogar uma partida decisiva de Libertadores, porque os exames físicos, fisiológicos estão apontando que a equipe, que tal jogador está no limite, vai estourar e aquele campeonato é prioridade. Outro é o campeonato que está parado 48, 50 dias, né, com um time jogando um torneio, e a equipe entra em campo, não coloca mais do que a terceira marcha, né, não vai além dela, vai só até a quarta marcha. Isso não é a primeira vez que acontece, Matias. Né? Então eu acho que o Inter tem um problema ali de vestiário, pelo menos a impressão que passa, que a direção não quer mexer, e aí eu acho que é o grande erro, ela tem que tirar dali o que faz o time em algum momento não correr como a torcida espera, e não é a responsabilidade dos treinadores. Agora, o trabalho do Aguirre, por mais que a gente discorde de uma coisa ou de outra, eu acho que é um trabalho muito bom. Se a gente fosse pensar ainda mais médio e longo prazo, usando vários jogadores revelados pela equipe, né, que é fundamental no futebol brasileiro, o Inter que gasta uma fortuna em contratações e salários e não consegue um título brasileiro que tanto deseja, né, que perdeu na Copa Libertadores e quase caiu contra o Santa Fé. Eu tinha que ainda ter um investimento forte na equipe, mas o Santa Fé não tem. Santa Fé, se for somar o que aconteceu nos dois jogos antes do Inter cair contra o Tigres, foi melhor que o Internacional, principalmente por conta do primeiro jogo na Colômbia. Então, eu acho que ali o problema é que o Aguirre acaba sendo uma vítima de uma situação que é pré-Aguirre no Internacional. Não sei se você concorda comigo. Agora, uma explicação técnica, a futebolística não tem.
O segundo é o blog do Paulo Vinícius Coelho agora à tarde. 5 nomes mais ventilados, mais falados, foram
descartados. Celso Roth?
Não tem Roth. Muricy, Mano, Guto Ferreira, Argel, Oswaldo de Oliveira. Que vem alguma, digamos, surpresa, se é que dá para chamar de surpresa, alguém que saia.
Qual é a lista?
Muricy, Mano...
Muricy tem muita identificação com o time, mas praticamente
que
não vai...
Também que foi sondado, né, mas não está afim de voltar a trabalhar na Fogueira.
Não deve querer trabalhar até o final do ano, não vai se pegar uma situação dessa. Qual a segunda opção?
Mano Menezes.
O presidente já disse que não queria, que queria, aí depende muito da autoestima do profissional.
Tem quem diga que ele era colorado também, né? Enfim, não que isso...
Parece que não, hein?
Interfira.
A terceira opção, qual é aí?
Guto Ferreira.
É um bom técnico, tem que provar em time grande.
Argel Fuchs.
Outro que tem que provar em time grande.
Mas tem identificação com o clube.
Sim.
Também.
E, Oswaldinho.
Que não tem nada a ver com o estilo do Inter jogar futebol.
Tem a ver com qual time, o Oswaldinho?
Não tem muito a ver com os times cariocas quando eles vão pra cima, tem elencos um pouco
naquela
melhores.
Naquela rodada de quarta-feira de cinzas. Assim.
Não para de pegar no pé. Não, é sem cornetagem.
Não é cornetagem. Como assim o cara não tem a ver com o Inter? Enfim, tem um elenco bom. Assim, tem um elenco que dá pra você montar um time que...
Brigar por vaga na Libertadores.
Tem zagueiro experiente, sim. Tem opção no ataque, tem um time ok, né?
Eu faria aquela coisa que... Eu vou falar aqui e depois que do ouvido da sociedade internacional, vão me xingar até dizer chega. O Inter tem que arrumar alguma coisa pro D'Alessandro fazer. Tô falando que tecnicamente ele não pode jogar. Pode e joga a bola. Mas ali o problema parece outro.
Thunderbird, o
qual
Inter...
Qual é o problema? Eu não entendi qual é o problema do
D'Alessandro?
Qual é o problema dele?
A Inhaca?
É porque o time de futebol, ele tem... Eu acho que ele depende muito... Tem alguns tipos de líderes. Tem o cara que é líder técnico, que é o cara que em campo vai ser líder. E tem o cara que, de alguma maneira, ele exerce uma influência no ambiente do time e tal.
Os canapés ali.
Isso.
Nas Alamedas.
E como o futebol é um esporte muito coletivo, não tem mais um cara que coloca a bola no peito, vou passar por todo mundo, sim, vou resolver o jogo. Sim. Essa questão do ambiente parece, pra mim, muito importante. Eu acho que o D'Alessandro não é tão construtivo assim nesse aspecto, médio e longo prazo.
Mas difícil de se livrar do D'Alessandro no Internacional.
É um ídolo, a torcida idolatra, ganha Libertadores, tem que ser ídolo mesmo. Mas é que as coisas
chegam... 7 anos de clube.
É que as coisas têm um limite.
O ídolo, eu acho que tem um momento que, pro bem do clube e do ídolo, o ideal é que ele vire ídolo na galeria de, sei lá, de bustos, fotos, livros, não mais dentro do campo.
Um técnico linha dura, um técnico flagrosso, um técnico que é basicamente grosso, como o Argel, por exemplo, não, grosso no sentido assim de, é o seguinte, velho! Não daria um jeito nesse
Vai pra frigideira.
Vai
pra frigideira.
Não tem, que não tem acha, cacife Matias? Para bancar?
Também acho que no momento o Inter tá desesperado. Nenhum desses nomes que o Paulo citou, eu vejo pra resolver.
Também voltou. Concordo. Voltou, Leandro.
Leandro Amin voltou e eu só quero lembrar uma coisa. Já vinha falando aqui em outras semanas, fiquei muito feliz porque o Grêmio precisava muito desse jogo, de um resultado contundente como esse, porque poderia já ter enfiado 3-4 em outros times, no Palmeiras, por exemplo. O time do Grêmio joga um futebol bastante interessante.
Intenso, né?
É intenso, corre risco, o volante chega, os dois laterais sobem ao mesmo tempo, os dois meias entram na área, é um time muito interessante. E poderia ter parado antes de bater no Inter, recuado, ter feito um joguinho um pouquinho mais pragmático. Não, jogou até o fim, a Vera fez 5, poderia ter feito 6, perdeu um pênalti, poderia ter sido o sexto, ou até, de repente, aberto antes da porteira do Colorado. Então, a gente está discutindo a situação do Inter, legal, mas eu preciso dizer que esse time do Grêmio é, para mim, a melhor notícia, assim, dentro do que eu esperava quando começou o campeonato. Porque eu vejo hoje, esse time do Grêmio é a melhor notícia.
Palmas pro Grêmio! É isso.
Palmas pro Grêmio. Buscou uma seleção caseira, que é o Roger. Com a saída do Filipão, apostou no Roger, que sempre vinha fazendo bons trabalhos quando precisava, como interino. Já tinha vencido dois grenais.
Chegou até a dirigir um time alternativo num estadual.
Sim,
não teve
de
uma
2011,
coisa
quando o Grêmio estava disputando a pré-Libertadores com o Liverpool do Uruguai. Isso. Ele era o técnico
do Expressinho.
E muita gente tem... O Paulo já citou, né, o 5-2 de 97... O Roger estava em campo naquela ocasião e ele sabe o que representava para a torcida do Grêmio atualmente uma vitória dessa sobre o maior rival quando a balança está desequilibrada. Porque o Grêmio não ganha um título de relevo desde 2001, enquanto o Inter ganhou quase tudo nesse período.
E um Grenal humilhante como foi o do fim de semana vale
por um título. Banho na alma de uma geração de gremista que não está acostumado com o Grêmio disputando grandes coisas.
Meus amigos gremistas e colorados estavam no Twitter até o começo do jogo. Os colorados sumiram do Twitter. Eles se retiraram. Eles ficaram realmente, eu acho que estão em luto, inclusive.
Quarta-feira.
Acachapante a vitória.
Foi um pouquinho sofrido e deu o jornalista, né, que até fez a tatuagem do Grêmio, conforme prometeu no programa, na Rádio Gaúcha.
De reina de verdade?
Eu não sei. Mas tá lá.
Não apurei.
É fundamental.
Se for 5-0, eu faço a tatuagem. Se tiver um gol contra, eu ponho o nome do gol contra também.
Hever é o nome.
Cumpriu.
Hever. Agora, sobre 5-0, só pra querer saber a opinião do pessoal aqui. Você coloca 5-0 na conta de quem? Do Agui? Do pífero ou dos jogadores mais? Eu do pífero.
Eu coloco do jogadores.
Eu acho que dos jogadores e da diretoria, que fez uma...
Eu não do Roger. Meio,
sei lá.
Não, o Grêmio.
O Grêmio mandou bem,
Mas é dos jogadores. Ontem o Vasco ganharia do Inter de 3-0 ontem, 4-0.
Calma. Moral estava
não
baixo.
Tem cabimento. Vitor, o quarto gol, o gol contra, já com o Fernandinho em campo... O time ficou gastando a bola, assim, cansado. O próprio time cansou do olé da própria torcida. A torcida cantando olé e o Inter tocando. O Grêmio tocando.
O quinto
tocando.
Gol foi assim.
Aquilo não existe em primeira divisão. Abandonou. O Inter abandonou qualquer perspectiva de enfrentamento, de dividida. Inter pega o Fluminense.
Foi um belo 7-1 mesmo, né?
Foi quase isso.
Foi quase isso.
Inter pega o Flu na quarta. O Grêmio... É engraçado, né? Às vezes a tabela dá também uma guinada, sai do clássico pra pegar o líder fora, né?
Chegar com moral.
Totais condições de enfrentar o Atlético no Mineirão.
De igual pra igual.
Diminuir a vantagem. O Atlético tem 36, o Grêmio tem 30. O Grêmio chegou a 9 vitórias, o Inter tem só 5 vitórias. Ainda sobre o jogo, protestos de hoje lá no CT do Inter pegaram no pé, principalmente do Anderson, que como... Jogou só o primeiro tempo, treinou hoje, né? Não chegou nem a ter a folga de quem jogou, que saiu no intervalo.
Falamos sobre o Anderson semana passada, ele foi...
Que coisa ele fez ontem, que coisa...
Não é a mais,
eu fiquei assustado.
Ontem o único... Do momento Leandro e a mim contra Ronaldinho Gaúcho...
Não é contra, não. Não é contra.
Não deixa acabar.
Não é contra.
Depois você explica. É pra te tirar dessa concentração na mesa. É, o único jogador que o Leandro não conseguiu falar, prefiro dar o jogador que Ronaldinho, foi o Anderson.
Anderson ou Ronaldinho, Leandro? Vamos tirar.
Aí eu vou de Ronaldinho, porque o Anderson ganha mais que o Ronaldinho.
Sensacional. Pode falar, Leandro.
Não, que eu não sou contra. Se jogar bem, eu elogio. Não é nada pessoal, não.
Claro. Falar um pouco de técnico, antes da gente ir para os outros jogos da rodada. 14 trocas em 17 rodadas. É, dos 14 que trocaram, só 14. São Paulo e Goiás não têm aproveitamento melhor com o novo técnico. Todos os outros têm. O Inter não está nessa conta ainda, porque ainda não tem novo técnico. Então, 11 times melhoraram o aproveitamento na troca de treinador.
Tem certeza?
Ou seja, levantamento é esse.
Se você concorda, portanto, com as trocas, mande mensagem pra gente com a hashtag é claro titulares que... aprovo. Se você tá assim, futebol aí. Se não, é, manda com a hashtag titulares não aprovo.
Podia colocar uma tarjeta no periscópio, né?
Vamos
pro inferno. A Central 3 entrou no mundo da hashtag já?
Não. Quando tiver hashtag, a gente vai embora.
Tá bom.
Quando tiver jogo da velha. A gente falou pro Chico, ou eu ou o jogo da velha.
Ou eu ou hashtag.
E só pra completar a história dos técnicos.
Que é Chico? Achou com o que eu acho, Chinho.
Gilmar Rinaldi, entrevista à ESPN que vai ao ar amanhã, o Bola da Vez, disse que chegou na casa do Marim para definir o novo técnico da seleção, com 5 nomes na lista. Tite, Marcelo Oliveira, Dunga, Abelão e Muricy. Todo mundo já meio que falava isso, mas parece que é a primeira vez que o Gilmar abre o jogo. Sim. Da listinha que ele foi na primeira... depois da Copa, depois do 10-1.
Na primeira taça de vinho disse que era o Tite, né? Depois na quinta taça de vinho era o Dunga.
E aí ele disse que desses 5, porque... eles acharam mais prudente que era o Dunga.
Porque quando a gente bebe, a gente faz amigos, a gente lembra dos amigos. Aí na quinta garrafa, a gente esqueceu da CBF. E
quer dizer que você, quando bebe...
Eu fico muito mais perto dos meus amigos. Eu fico perto, exatamente. Aí eu contrato o Dunga, porque eu gosto do Dunga como amigo, entendeu? Deve ter sido isso. Se é que o Marinho bebe, né? Será que bebe?
Bebe.
Não tenho a menor ideia.
Não tenho a menor ideia.
Ele tem cara de que o Marinho cheira, eu acredito.
Ele tem cara de quem bebe licor, né, o Marinho?
Licor?
Licor de avelã.
Que coisa. Enfim, Tite, Marcelo, Abel e Muricy seriam esses, segundo revelou o Gilmar. E o Inter, então, como dissemos, ainda não tem o nome para substituir o Aguirre. O Atlético Mineiro, líder do campeonato, empatou.
Atlético.
Tem uma história boa do Serra Dourada. A gente comentou aqui há 2 programas atrás a decisão da CBF de padronizar os gramados, né?
O tamanho dos gramados.
O tamanho dos gramados, quando a gente lembrou que o Serra Dourada tem 110 por 75, enquanto o tamanho da moda, o tamanho padrão FIFA, é 105 por 68. Serra Dourada tem, então, 7 metros a mais de largura. O Leverkusen, ano passado, já tinha dito que isso aumentava o risco de lesão, que é uma das maiores cascatas da história de Goiás,
nem que aumente.
Contando tudo.
Nem que aumente, é lesão porque o jogador deu um pique mais longo, claro, um pique muscular, então faz parte do jogo.
É lógico, né?
Assim como um campo mais apertado, tem mais risco de lesão por contato.
É. Exato.
Se você andar 1 metro a mais nas chuvas, tem mais chance de levar um raio na cabeça.
É. Exato. No Japão que era bom, né, Lívia? No Japão, gramado, tudo igual.
Pô, o Levir tá fazendo um bom trabalho ali, hein? Não dá pra
Tá fazendo um bom trabalho, mas dando péssimas entrevistas.
E a história, só pra completar...
Eu gostei de algumas.
O Goiás teve uma chance de abrir o placar com o Eric e a bola picou no morrinho, matou o atacante do Goiás.
Picou?
E fez com que... Picou.
Picou.
E fez com que... Picou só serve pra 2 coisas. Mosquito e futebol, quando a bola pica no gramado.
Não quica,
qual é a diferença de picar pra quicar?
Picar pra quicar? É uma grande diferença, né? Quicar é no vôlei, quicar é basquete.
Quem joga bola sabe a diferença.
É o kick, né? A bola fica quicando.
E a bola no futebol, ela pica.
A pica, ela pica, né? Uma picadinha.
E falando no Goiás, né? Teve um bom arranque no campeonato e agora se credencia a Série B de 2016.
Quem?
Goiás.
Goiás é o Zequinha Barbosa da competição.
Essa é uma das frases que eu mais gosto. O time se credenciou ao rebaixamento.
Se credenciou ao rebaixamento.
Parece que ele foi lá.
O Goiás tá fazendo de tudo.
Estou credenciado para se
rebaixar. Tá fazendo de tudo para ser rebaixado.
Eu sei, eu acho que é muito bom. Meu.
E o Serra Dourada, só para completar, levou só 35 mil pessoas em 8 jogos, é o estádio com o menor público do campeonato, a média não chega a 5 mil, a média também é muito pequena em jogos do Atlético Goianiense, é talvez o estádio menos povoado do Brasil, deve ser provavelmente, e em 8 jogos só 14 gols, também sai pouco gol lá
em Goiânia. Pouca gente, poucos gols.
Poucas ideias.
Picos.
Poucas ideias.
É, o Goiás. Tinha o Anderson Pico, não? Tá onde?
Pesado, né? Ele tá meio pesado. Goiás é o líder da zona de rebaixamento, 17º colocado com 15.
Não, essa é outra frase clássica
do... da zona.
Ele é o líder da zona do rebaixamento, assim. Sensacional.
Fala. 5 pontos atrás do Avaí, que é o lanterna dos não rebaixados. Dos não rebaixados.
E já descolou legal, né? É, já são 5 pontos do Avaí pro Goiás.
Avaí, Goiás, Figueirense, Santos e Flamengo.
Muito cachorro na rua.
Eu vi os cachorros Goiás, agora.
Joinville, eles latem quando a gente fala do Avaí. Eles são todos catarinenses. Goiás, Joinville, Vasco e Coritiba. É, foi 0x0 Goiás e Atlético Mineiro. Foi. E lá embaixo na tabela foi também 0x0 Vasco e Joinville, que dizem...
Alguém tinha alguma dúvida?
Foi para provar amor pelo pai mesmo, né? Quem levou o pai no domingo de manhã.
Mais 40 mil pessoas?
Pois é. Vi um dos maiores não jogos desse campeonato. Esses
41, 43 mil pagantes, eu não sei exatamente quantos, mas foi por aí, muito bom.
Porque, legal... Quem levou o pai também é porque o pai deve ser. Fez o filho ser vascaíno, então é meio um presente às avessas.
Né? E o legal é que pra quem um jogo às 11 da manhã, que não é usual no Maracanã, o lado que o Eurico Miranda tanto briga, o lado historicamente do Vasco, às 11 da manhã fica de cara pro sol, né?
Que delícia. Que beleza.
Portanto, era melhor estar do outro lado.
Mas o sol bate, né, lá?
O sol fica, o sol nasce aonde fica a torcida do Flamengo e se põe aonde fica a torcida do Vasco. Portanto, dessa vez eles... isso é maravilhoso. Se eu fosse Moraes Moreira, eles escreviam uma canção.
Eu saí para pedalar no domingo, por volta de 10 horas da manhã, e o sol estava implacável. Em São Paulo, imagino no Rio de Janeiro, deve ser uma coisa realmente...
Eu adoro quando o sol está implacável.
Eu quero mais é que eles suem bastante mesmo.
Mas eu posso...
Tem que suar, né? Joga no calor mesmo.
É o mínimo.
Não está no Catar. Está no Rio de Janeiro. É isso?
Mas se tiver ouvinte carioca para explicar direito onde nasce e onde cai, né? Porque eu sei mais ou menos, né? Sei que,
você tá muito preocupado com o poente e o nascente.
Até porque a gente compartilha aqui o espaço com o escritório de arquitetura, né? E os estádios são projetados para o jogo à tarde, né?
Para o jogo à tarde, exatamente.
Aí depois o goleiro toma um gol olímpico, vai pôr lá, mas às vezes o sol tá vindo do sol.
E raramente o sol se põe exatamente na linha de fundo, porque para não ficar na cara do goleiro.
Pois é. Agora, por que antigamente usavam mais boné no Morumbi? Será que o El Ninho tá mudando?
Mas tinha de acordo com...
Usavam muito mais boné no Morumbi. Hoje não se usa. Não, o goleiro.
É porque tinha acordo com a rato da praia, sei lá como era.
Que era o rato da praia?
Não duvido que hoje em dia até proíbam, por algum motivo.
Não, hoje pode usar. O Cássio usou esses dias.
É verdade.
Um boné... Mas era um boné meio de balada, fechado atrás. Não era aquele boné de goleiro.
Mas é muita informação, Cássio.
O boné de hoje em dia.
O Cássio ele já boné tem um queixo protuberante, um cabelo exótico.
Muito o quê?
Hã?
Muito o quê?
O queixo protuberante.
Algum problema com isso?
Nenhum problema. Mas
é uma informação.
Tem o queixo, tem o cabelo comprido.
Hã?
Tem o boné, uma cor que chama atenção. Mas,
não gosta de pagode?
Prossiga, Leandro.
E luvas.
Luvas.
E gosta de rock.
Luiz Thunderbird é o pai do Cássio.
Eu vi o Cássio um dia.
Cara, é cosplay de Verlins.
Do nada. Encontrei do nada na galeria do rock. Na 24 de maio ele tinha ido fazer uma tatuagem. Eu perguntei depois e ele falou que tinha ido fazer uma tatuagem.
Quem?
Cássio, na galeria do rock.
Ah, que coisa, hein? Tá vendo? Roqueiro.
Ô, Thunderbird, aproveitando
goleiro
que você tá
roqueiros.
Aqui. Aproveitando que você tá aqui, o que você quer ouvir? Que nós estamos ouvindo um reggae, um
bagulho. Coloca rock and roll aí, mano.
O quê?
Bora canhão.
Fala aí alguma cuidado coisa. Cuidado que o Leandro vai botar Rod Stewart. Cuidado. Não, escolhe
Small Faces.
Small Faces.
Toma.
Gosta? Gosto.
O Biner gosta mais de um heavy metal.
Eu gosto de música um pouco mais...
Mas o Small Faces é meio pai do heavy metal, né?
Que coisa. É. Falar do clássico...
Black Sabbath é heavy metal ou pai do heavy metal pra você?
Não, é heavy metal. Heavy metal, ó. Anos 70. Led Zeppelin, Deep Purple e o Black Sabbath.
Questionável.
Não, mas esse é a origem...
A origem não tem a menor dúvida.
A expressão no Brasil são essas três bandas.
Por exemplo, do Iron Maiden, que tem muita influência, Sabbath e UFO. Acho que são as principais... Uriah Heep, dependendo da fase.
A gente vai ficar aqui discutindo se o Motorhead é heavy metal. Pra mim não é.
Rock and roll.
É rock and roll.
Rock and roll, não é heavy metal.
Mas os heavy metal...
Minha banda de rock and roll preferida, por
sinal. Então, o Motorhead não é heavy metal. Mas enfim, desculpe.
No próximo bloco, Max Fivelinha e suas dicas.
Se você acha que o Motorhead é heavy metal, hashtag Motormetal.
Acho que não, hashtag
Motor no rock and roll.
Desculpe um parênteses.
Não, mas foi um baita de um parênteses.
Foi um
baita. Acho que vale a pena discutir essas coisas.
Você que também é bom de gravar dramática.
Não me venham com o heavy metal farofa, hein?
É um parêntese e dois parênteses? Olha, ou parêntese a teria, é a dupla?
Teria que perguntar isso pra Leandro e a mim, o maior... O cara é o rei do vernáculo e da,
todo
e
parente, da gramática. Todo nosso, nosso literato aqui é Paulo Júnior.
É Vitor Faria.
O literato
e ele vai me perguntar, quer me colocar numa fria?
Não sei, eu não sei. Você acha que é a dupla,
não sei,
de parênteses?
Não sei, meu negócio é água. É que, ô Paulo Júnior, não existe parênteses que você abre e não fecha.
Depende da sua perspectiva, né? Tudo é possível.
Se fizer um sorrisinho.
Se abriu, tem que fechar o parênteses. Logo, são parênteses.
Vai falar isso pro Carlos Drummond de Andrade.
Ah, mas o Carlos Drummond de Andrade.
É brincadeira,
velho. Ele tá acima do gramatical.
É.
Viva Camarões Rosa, velho.
Feche os parênteses, Carlos Drummond.
E João Cabral de Melo. Alô, você, cadê você? Cadê João Cabral de Melo? Que monstro.
Ele que torce pro América. Que grande americano. Que João Cabral de Melo Neto.
Que monstro, né? Esse é um gigante. Titulares.
O famoso JCMN.
JCMN. Arroba JCMN, inclusive.
JCMN.
No Twitter. Imagina o Twitter do João Cabral da Neto, hein? Que coisa. Devia ser.
Local, Capibaribe.
Uma loucura. Que loucura. Clássico majestoso.
Oh, ah, meu Deus do céu.
Pois é. A majestade.
Primeira coisa. Jogou bem o centroavante do São Paulo, o menino aí, né?
Impressionante.
Coisa, né?
Parecia jogador de 5 anos atrás.
Que loucura, né?
É bom, né? O contrato vai terminar no final do ano, o Osório, ele tá gostando do Osório, né?
Osório.
É, time muito ofensivo, a bola chega bastante. Agora, não jogou bem porque fez o gol. Jogou bem porque acertou o trabalho de pivô, se movimentou, ganhou divididas. Foi o Luiz Fabiano que o São Paulo pensou ter contratado anos atrás e que ainda não chegou de fato ao time do Morumbi. Até porque no jogo contra o Corinthians, naquele estádio, faz o gol, se consagra, é o jogo pra recuperar a moral. O Luiz Fabiano, sabe, o jogador rodado não tem muita ingenuidade em relação à importância das partidas. Então, eu acho que isso pesou. Mas, de qualquer forma, ele mostrou que ainda pode jogar. Exato. Em alto nível se realmente for um atleta esforçado. Eu acho que essa
ele
é a grande questão.
Precisa de um incentivo, talvez.
Não, não precisa de incentivo nenhum.
Assim, não sei se financeiro.
Ganhar
mais?
Não, ganhar em dia.
Mais?
Tem que ganhar em dia. Tem que receber em dia.
É, porque não tava ganhando.
Aí ele tem direito de reclamar. Concordo com o Leandro.
Eu acho direito de reclamar, mas
tomar um chá, continuar jogando. Com o presidente, tomar um chá, se entender. Porque eu acho que tá rolando ali um certo entreveiro entre os dois.
Certo?
Um
ruído. Tá tendo um pequeno ruído ali.
Ruído.
Ele fala assim, ó,
que é um ruído numa relação.
Deu estrepar esse presidente, vou jogar que nem um animal aqui.
Eu não lembro qual foi a declaração do presidente, mas ele falou alguma coisa do Luiz Fabiano numa das viagens do São Paulo, acho que em jogo de Libertadores, se o Matias conseguir lembrar, por favor. O Luiz Fabiano ficou revoltado.
É lógico.
Tem gente, que diz que o Luiz Fabiano tinha que segurar o Luiz Fabiano porque ele ia lá e a coisa não ia ficar boa para aquelas que andaram. Eles estavam no hotel em andares diferentes e ele ficou revoltado.
Eu imagino.
É que isso não vazou na mídia.
Imagina, foi contra o Danúbio, porque contra o São Lourenço ele não jogou.
Foi uma entrevista do Eduardo para a ESPN, ele falou alguma coisa, eu não lembro exatamente o que do Luiz Fabiano, a Tata ficou revoltado. Desde então, o clima é péssimo. Uhum. Mais do Luiz Fabiano com o Aidar do que o Aidar com o Luiz Fabiano, porque o Aidar não liga muito pro futebol, né?
Bom, se tem que abraçar os dois, eu abraço o Luiz Fabiano.
Birner,
vamos lá, vamos jogar bola, né?
Birner, motivar o homem, né?
Birner e amigos, já ficou claro no time do São Paulo que o Osório gosta...
O Osório
gosta de monstro. É, passa, ele corre risco na saída de bola, mas não abre mão de volantes que... Pegam e vão. Pegam Sim. e dá passe de risco, carrega a bola.
Zagueiros também.
É um setor do campo ali que ele corre risco numa boa, assume. E ontem entrou o Breno como volante.
Isso.
Treinou assim, eu não sabia. Eu que não assisti o jogo fiquei confuso de ler. Falei, mas não é um lugar que o Breno não deveria estar depois de 4 anos?
É, quando o Breno entrou, o que eu imaginei, estava com o Biglia de la Rente na arquibancada.
Que o Lucão ia virar volante.
O rei da prancheta.
Eu achei que o Lucão ia para a volância e o Breno ia fazer a sobra, porque justamente a sobra é o que menos exige do atleta, né? Em termos físicos.
E o senso de cobertura do Breno, quando atuou no São Paulo, era excelente.
Era muito bom, se bem que ele jogava mais pela direita, né? Ele subia muito, tinha uma subida muito boa.
Mas trocava, porque era o Alex Silva e ele o Miranda, né? Tinha ali umas inversões, até porque todos os jogadores eram muito
Dias
bons, né?
Também,
aquele tricolor jogava por música.
Jogava travadão.
Era uma zaga que não tomava gol. Mas o Breno, como o Leandro falou, estava 4 anos sem jogar.
Então, mas por isso
e justamente foi fazer o primeiro volante, que é uma das posições que mais exige.
E foi bem.
O entrosamento entre os zagueiros, isso não faltaria se o Breno entrasse?
Mas a zaga muda a cada jogo. O São Paulo já não foi com o que teria de melhor, porque o Rodrigo Caio sentiu.
Ele não tá ali, novamente. Satisfeito com
o Luiz Eduardo estreou também. Que foi uma estreia razoável.
Mas não passa confiança.
Não passa confiança.
Não, Luiz, por enquanto, não dá com esse nome, Luiz Eduardo.
Tem o Luiz Eduardo, tem o Breno sentado, já escala o Breno.
Não, se é um tabelião, ou tabelião, Luiz Eduardo.
E o cara
não tem nada a ver.
E o cara
jogador Luiz Eduardo.
Só era o nome do Pelé quando ele apareceu.
Então, Pelé.
E ele,
agora, se fosse, né? Edson Nascimento, não ia dar.
E o Luiz Eduardo vem de jogar a Série A2 e a Série D do Campeonato Brasileiro.
Isso. Que coisa.
E estreia num clássico.
Mas eu tomei mais susto com o Toloi do que com o Luiz Eduardo.
Não, o Toloi vem dando susto seguido, é um jogador muito regular.
Inclusive no
gol. Né? Que não, coisa regular. Feia no gol. No ele deu um carrinho nada a ver o Toloi no lance do gol do Corinthians.
Exato.
O lateral vai pro fundo, vai acompanhando o cara. Exato. Tudo bem se tirar o cruzamento, mas pô, foi dar um bote. Não tem sentido nenhum. Erra muito o Toloi.
Eu gostei do futebol do São Paulo, acho que o time se expõe muito, como chamou a atenção o Leandro. E o Corinthians não soube aproveitar, acho que tecnicamente, os jogadores do Corinthians do meio pra frente não atuaram bem. Renato Augusto, não sei se ficou sem treinar a semana inteira, não rendeu o que pode. Jadson, muito abaixo do que pode. Acho que não deve ter jogado
ciático.
Em plenas condições.
Ciático.
O Malcolm não rendeu bem.
O
Luciano fez o gol e mais nada. Quer dizer, não agregou absolutamente nada em relação a sair. Se for comparar com o Wagner Love, fez o gol ali, mas
ele
o gol
deve ter saído satisfeito, que nem ele saiu do Pan-Americano. Ele foi artilheiro.
Ele é um lunático, ele não sabe o que está acontecendo.
Foi medalha de bronze, mas para ele foi o melhor possível. Então, o clássico ontem, ele fez o gol dele, saiu...
Isso.
Pode jogar titular para sujar, então para ele o clássico foi ótimo.
Não gostei, agora, caiu bem, né? Um ataque Malcom e Luciano já é um ataque... Não me parece um ataque de brigar por título, assim. Já cai um pouco, né?
Cai muito. E ontem ainda com o Elias, não fez uma boa partida.
Se o Wagner Love não vingar mesmo, vai ter problema no setor.
Porque ontem foi um jogo, as propostas antagônicas muito claras, né? O São Paulo para jogar com a bola, atacar. Em muitos lances, os 10 jogadores de linha no campo de ataque... E obviamente aí fica
o Corinthians com os 10 jogadores pra trás.
Encolhidinho ali atrás.
Proposta,
só que com velocidade, né? O Corinthians jogou 4-1-4-1, né? Ali com 4 jogadores na frente do volante, do Bruno Henrique. O Elias precisasse fazer o segundo volante. Mas o Elias é rápido, Malcom é rápido, Renato Augusto é rápido, Luciano é rápido. Quer dizer, quando o Corinthians recuperava a bola, ele tinha muito espaço para esses 4 jogadores aproveitarem. E não conseguiram, porque a qualidade do passe do Corinthians ontem foi ruim. Foi abaixo do padrão do Corinthians. E um detalhe, eu acho que o Corinthians não funcionou também defensivamente. O Corinthians teve sorte ontem. Tá? Aquelas bolas na trave. Tem bola na trave, o cara acerta um chute de longe.
Não,
aí é outra coisa.
E que baita sorte aquele lance no final. Sorte que o juiz não viu.
Aí já vai chegar ali. No lance de escadinha.
Audiência rotativa.
Lance de escadinha, lance de vôlei. Encontrei Roberto Avalone ontem às 2 da manhã.
Exclamação?
Encontrei mesmo.
Foi fazer uma tatuagem.
Ele me viu e falou assim... Vitor Birner! E fez assim com a mão. De longe, sim. Leandro ia delirar.
Por que você achou o balanço?
Não falo do fato de merchan de onde encontrei o Avalone, obviamente, mas também ele ia.
Vou fazer merchan.
E a senhora. Eu não faço.
Mas não é merchan. Você
já citar, já encontrei. Tanto faz onde encontrei.
Eu sei. Bom, eu encontrei o Avalone na Bela Paulista. Bela Paulista não.
Então, o lugar onde eu encontrei.
Bela Paulista.
O lugar onde eu encontrei Roberto Avalone. Tem uma foto de Thunderbird na parede.
Foi no mesmo lugar que eu encontrei com ele a semana passada e falei pra ele.
Então não foi nesse lugar que você falou, foi no outro.
Ele falou que você tá ansioso.
Você é cliente
pra participar do programa.
E tem uma foto dele no lugar.
Vamos trazê-lo.
Vamos trazer.
Vamos trazê-lo? Ponto de exclamação.
Vamos todos a valor.
Agora, posso propor um exercício? Nós 5 falarmos.
Cada um escolhe uma pontuação pra falar.
Só se for o tempo inteiro, reticências.
Alguém tem que falar interrogação. Interrogação.
Eu não sei se vai rolar, reticências.
No pique.
O valor é muito bom, cara.
É demais.
Um, dois, três e...
Exclamação!
Que coisa.
Bom, voltando ao jogo de futebol, que as pessoas estão ouvindo o programa provavelmente por conta disso.
Não,
né?
Elas preferem o Avalone que jogo de futebol.
Eu entenderia. Então, o São Paulo ontem teve azar. A primeira bola na trave, pouca gente reparou nisso, depois do cabeceio do Centurion, ela volta pro Ganso. O Luiz Fabiano chega junto com o Ganso. O Luiz Fabiano em condição legal. Ganso impedido, a bola foi
Ganso,
pro...
Ganso.
A mobilidade. Aí, as outras duas bolas do Luiz Fabiano na trave, uma bate no travessão, outra bate no Cássio e vai pra fora. E a outra,
fala
Cássio
bate,
de joelho, a bala em cima,
o pato,
explode. Quer dizer, o Luiz Fabiano ontem tentou resolver na força,
chutou,
mas tava com um pouco de azar. E eu não sei se o São Paulo teria feito o gol de pênalti ou não, mas aquele é pênalti, sabe? Ali não dá.
Ali é pênalti, mesmo antes da CBF inventar
aquele
uma
regra. Aquele é o pênalti, ali é o pênalti, exatamente isso. Aquele é o pênalti, não é o pênalti. É, por exemplo, o pênalti do jogo do Palmeiras...
Mas é muito pênalti!
Não foi. É um pênalti que se marca hoje, então você pode entender que se marca. Mas na história do futebol normal não é pênalti. O jogador não tinha como evitar o contato.
Quando é que acaba a história do futebol normal? Só pra eu localizar
a linha do tempo. Vai. 7, 8 anos pra cá. Nesse quesito. Desde que o pessoal da FIFA decidiu tornar a regra que diz que não pode haver o contato de maneira deliberada do jogador com a mão na bola, deliberada, intencional, ou seja, racional, escolhida, optativa, de repente surgiu um critério dúbio, que permite que o juiz faça o que ele quiser.
Interferiu na trajetória da bola, a favor, inclusive, do
pulou com o braço aberto. Como se alguém fosse, como se alguém tivesse, o cara dá um carrinho, aí o braço do cara tá quase grudado no corpo, tá um pouquinho aberto.
Tem que pular que nem o Divo, né? O Divo não, que pulava cara, assim com os braços.
Isso, o cara tem que correr, tem que dar o carrinho com o braço pra trás.
Isso,
tipo bailarina. Pode ter uma fratura no pulso, no cotovelo, não tem bailarino, problema. Você tem que dar o carrinho com o braço pra trás. Isso. Então...
Mas no caso de ontem foi pênalti, óbvio.
Muito pênalti.
Inclusive ele
afasta pênalti, cartão o braço, vermelho.
Pênalti, ele cartão o braço, vermelho. Bate na bola e altera a direção da bola em defesa do seu time. Então... Pênalti!
O Chico completa aqui que foi pênalti vermelho e 2 jogos de ganho.
E a expulsão, vocês acharam certa?
Não.
Porque nada,
é anel expulsão
nada.
Do neofutebol, eu concordo.
Nem foi falta, né?
Anel falta.
Nem
no futebol
falta.
Se marca, anel falta, então se deu a falta para o contra-ataque, tem que dar amarelo, eu também não daria falta.
Não, e curioso que era o Voaden apitando, né? Ele é um árbitro que quando surgiu para o Brasileirão,
eu
em 2008...
Chamo, olha lá, o Chico sabe como eu chamo há muitos anos, como é que é? Desvoaden. Porque ele era o Voaden e em um certo momento ele virou os Desvoaden.
E ele apitar tudo. Ele era um árbitro que deixava o jogo correr, apitava o básico, né? Não queria aparecer e mudou a figura dele.
O
São Paulo...
Foi marketing. Ele quis fazer um personagem que não existia e cansou.
E o São Paulo vem do jogo contra o Atlético Mineiro, cujo árbitro era o Delson Fernando Freitas.
Melhor árbitro do Brasil na atualidade, de longe.
A melhor arbitragem dos jogos que eu acompanhei.
Filho do Del.
Delcinho.
Que monstro. Fala rapidinho do Ganso, que disse na entrevista que o São Paulo não o liberou, né?
Infelizmente.
Que coisa, infelizmente. O camisa 10...
Mais um que fala que prefere jogar Major League Soccer.
Como é que o camisa 10 do São Paulo tem
o
cara de pau
já tinha falado isso.
De sair de um clássico?
Eles querem... reparou que eles não falavam isso antes? Por pior que fossem as críticas?
Estão cagando.
Tem um nome disso, Carlos Miguel Aydar. Não paga em dia, não respeita os jogadores como eles acham que devem, dá tratamento diferente para os jogadores.
Mas é muito mimado também, Vitor. Pagar em dia, futebol, tudo bem. Pagar em dia é uma coisa. Agora, esse mimo também,
palma,
né?
Filho.
Não liberar. Então não vai mais, meu. Rescinde,
que,
paga a multa e cai fora.
Bem o boleiro.
É muito também, né? É muito mal acostumado.
Quer que libere? O Ganso não passa na cabeça dele. O São Paulo acabou de vender o Bosquilha. Que é uma proposta melhor do que a vinha pelo Ganso. Até porque do Ganso ainda tem um embrólio...
O São Paulo já vendeu melhor os jogadores, hein?
Sim, também, tá, mas...
até os valores.
Tem um embrólio jurídico também na questão com o Orlando City, mas o São Paulo acaba de vender o jogador, o reserva imediato do Ganso. Uhum. Ele não tem um substituto no elenco atualmente.
Ô, Mati, só o Osório se preocupa com isso, o presidente não tá nem aí. O Gerrard, no Liverpool, saiu, né? Foi jogar nos Estados Unidos.
Sim.
Lugar onde iria o Ganso. Portanto, tá sem o meia. E o Balotelli tá encostado no Liverpool. Não tá nem escrito. Talvez uma troca.
Ganso
pau a pau,
no Liverpool?
Ganso por Balotelli, acho que seria.
Mas aí tem Rivotril, né? Tem Rivotril na Inglaterra ou não? Porque o menino tá demais, né? Parece que tá dormindo.
Mas
né?
eu falei brincando, mas se vai parar pra analisar, uhum, o São Paulo, e assim, aí é crítica ao São Paulo, ao Corinthians, ao Palmeiras, os times de ponta aqui no Brasil.
O trio de ferro.
Não só no aqui, no, em Minas atualmente também.
Ao G12.
O São Paulo não G12. Paga. O São Paulo não paga ao Ganso muito diferente do que o Liverpool paga ao Balotelli.
Uhum.
Ele
ganha muito mais o Liverpool com o Balotelli.
Mas é mais ou menos a mesma coisa.
Ele deve pagar muito mais.
É mais ou menos a mesma coisa. O Ganso ganha... Sei lá, não vamos entrar em valores.
Quanto ganha o Ganso? Ponto de exclamação.
Eu não vou usar valor, mas entre 3 e 4 pernas. Deve ganhar...
3 e 4 pernas?
Entre 3 e 4 pernas.
É bastante dinheiro.
Esse é o salário.
Então,
mais para 4, mas entre 3 e 4. Entendi. Então, com direito de imagem, com bicho, com não sei o que lá, você chega quase na quinta perna.
5 pernas.
O Balotelli não ganha 10.
Acho que ganha.
Eu acho que não.
Que coisa,
enfim, a Premier League paga muito bem. A As cotas de televisão.
Mas por que o Liverpool grandes, levaria o Ganso não, nesse não, momento?
Não, essa é a grande questão.
Jamais.
Ué, é um jogador.
Jamais.
Jogador, é uma
jamais.
Promessa. Essa é a grande questão. Promessa. Mas é, no fim das contas, é muito dinheiro investido para jogador que
vira. E a Dexotan 6MG.
É, enfim.
Isso. É, dormindo em campo.
Pra fechar, só
é que
pra...
É nosso chefe.
Eu não quero fechar, eu quero continuar.
Pra fechar o majestoso.
Ah, não, por favor.
É, aliás, o Matias falou imbróglio. Leandro e a mim, por que não pronuncia o G da palavra imbróglio?
Se você tiver a língua presa, você vai pronunciar.
Você vai pronunciar?
Imbróglio.
Imbróglio.
É. Imbróglio é o mesmo... Que procó? Que procó é o mesmo que imbróglio?
Qual que é a palavra que foi falada no Folha Seca, é uma, que a gente ficou chocada?
Se você tivesse a língua presa, Paulo Júlio...
Bricolagem.
E falasse o nome do jogador...
Bricolagem.
Se você tivesse a
língua... Fala pra Leroy Merlan.
Se você tivesse a língua presa, você tivesse falado o nome Leroy do jogador...
Leroy Merlan.
Qualiarela, como você falaria? Eu sou
Leroy Merlan. Jogador o quê?
Qualiarela, como você
falaria? Qualiarela. Fazer quali.
Não, como que é o nome inteiro?
Qualiarela?
Qualiaguega.
Qual é a guega?
Então, o quiprocó é uma confusão, né? Quiprocó, tipo, rolou uma confusão. Rolou
e um imbróglio?
Não, imbróglio é um...
É o glamour, tem o glamour.
Não entendimento.
E o covescote? Quiprocó é tudo junto?
É um piquenique.
Quiprocó é tudo junto? É
quiprocó.
Quiprocó.
Quiprocó. Com acento agudo no O.
Quiprocó.
O último, no caso.
Baita de uma oxítona. O Tite. Ontem um corintiano amigo meu escreveu assim no Twitter. O Corinthians não é tão ruim assim. É, tem um dos melhores elencos, mas não vai pra cima de ninguém. Vocês que veem muito futebol, o Vitor Bina, que deve ter visto muito jogo do Corinthians.
Muito.
É, o Corinthians foi pra cima de quem nesse campeonato? Tem 19 times. Pra quem que ele vai? Quem, que jogo que começa e você fala, o Corinthians vai amassar esse time?
Nem o Vasco. Nem o Vasco, que é o candidato a...
Não é muito pouco. De, um não é muito pouco.
Saco pancado do campeonato, o Corinthians não foi pra cima.
E eu falei amassar, eu exagerei um pouco. Tô falando assim, propõe
o
jogo.
Entendi. Eu acho o seguinte, o Tite tem uma ideia de futebol e o Corinthians é o time mais pragmático que há no futebol brasileiro. Outro dia o Renato Augusto foi com o cartão verde, eu perguntei se não faltava uma desobediência inteligente para os jogadores do Corinthians. Porque aí eles repetem. Então ele tem aquela proposta do time atacar em bloco, marcar em bloco, atacar em bloco, marcar em bloco. E ele encara os jogos não só como uma partida que ele tem que vencer. É, ele usa aquilo para preparar a equipe. Também. Então os jogadores repetem aquilo contra os times mais fracos, repetem aquilo contra os times mais fortes. Eu acho que poderia ter opções. Eu acho que era possível jogar de algumas maneiras diferentes em alguns momentos, até usar escalações diferentes, formações diferentes. Mas o Tite é um cara que não gosta muito de mexer na equipe. Né? Então, essa é a cara do treinador. Que bota o time competitivo. É inegável. Botaria o time competitivo com os jogadores mais fracos, montaria o time competitivo com os jogadores mais fortes. A minha dúvida é, se o Corinthians tivesse muitos jogadores de frente de alto nível.
Mas ele tinha até outro dia, né?
Alto nível não. Tinha jogadores melhores que hoje.
Ah, já é Sheik Guerreiro já é uma dupla melhor do que Malcom e...
Muito melhor. Mas não tem jogador de frente de alto nível no futebol brasileiro inteiro.
Ah, mas contratou pra isso. Wagner Love, não vingou. Não
tá jogando bem. É. Malcom precisa crescer. Teve que colocar o Luciano ali.
O Romero foi uma... Não dá pra entender até
que não
agora.
Era centroavante quando jogava no Cerro. Era jogar pelo lado do ataque. Sim. Né, Batista? E o Corinthians ia colocar
já tá indo embora, né? Vai pro Espanhol, né? Tá, indo
tá sem moral no clube.
Time da Espanha.
Tá sem moral no clube. Então, essa é a cara do. É o que o Corinthians. É o que o Tite. É o que o treinador acredita. E que os jogadores compraram a ideia. Então vai ser assim. Se o dia que o Corinthians for atacar mais. Ontem, por exemplo, no segundo tempo, depois tomou o gol, o Corinthians foi mais ofensivo. O Corinthians tentou atacar o São Paulo. Abriu um buraco do tamanho do meio de campo. Do meio de campo do tamanho do mundo. Criou muito pouco. Um lance só com o Rildo.
E não mudou muito em relação ao Mano, né? O Mano foi meio uma... Nesse aspecto, foi uma continuidade em relação ao trabalho do Tite.
Sem dúvida.
Então, já faz um tempo que o Corinthians tem jogado assim, dessa forma. Esse pragmatismo é reativo. O Corinthians, ele espera muito
que
o adversário...
Que bela expressão, hein?
Opa! É, tomar a iniciativa do jogo. Reativo. Então, o São Paulo... Teve ontem mais de 60% da posse de bola e estava sempre no campo ofensivo, enquanto que o Corinthians apostava nos contra-ataques. Num desses acaba saindo o gol e daí o Corinthians volta para trás, esperando mais uma vez uma bola alçada à frente.
Corinthians recebe o Sport quarta-feira em Itaquera. São Paulo vai a Santa Catarina visitar o Figueirense. São Paulo é o oitavo, Corinthians é o segundo, 2 pontos. Pro Atlético Mineiro, o Corinthians empatou pouco, empatou só 4 vezes. Então,
perdeu pouco também.
Perdeu pouco, tem 10 vitórias, né? Não, que é meio, Tite, meio. Bastante criticado sempre por empatar demais, até que não é um dos times que mais
pouco, né?
Empatam.
E a melhor defesa do campeonato
empata
também.
Muito.
Leandro e a mim, aquela expressão que você pouco. Adora, o clássico dos palestras
o clássico
no Mineirão.
Dos palestras.
que você achou dessa cascata? O que você achou do Palmeiras jogando de Brasil? E o que você achou da moleza da zaga do Palmeiras no segundo gol do Cruzeiro? Porque se mata para empatar e depois toma um gol meio em câmera lenta.
Legal. Eu, talvez eu não tenha lido o jornal no dia. Eu, com certeza não li o jornal no dia. O sábado foi longo, né, Paulo Júnior?
Baita de um sábado, né?
E não sabia que o Palmeiras ia entrar com a fantasia, né, em campo. Entrou com uma fantasia engraçada lá, uma fantasia. É, se tomar o gol no começo do jogo fora de casa, geralmente muda o que poderia ser da partida, né? E no caso, o Palmeiras fez um primeiro tempo realmente duro, travado. É, assim, não é a primeira vez que o Léo, zagueiro do Cruzeiro, jogou como lateral direito, mas dessa vez jogou certo, fez a opção certa do Luxemburgo. O Léo jogou do lado onde o Palmeiras põe mais velocidade, e demorou para o Palmeiras conseguir encontrar espaço ali. Foi no segundo tempo só que com a chegada um pouquinho maior ali do Robinho ajudando, que as jogadas começaram a sair. Até então o Palmeiras realmente passou o primeiro tempo inteiro encaixotado. O Cruzeiro perdeu a chance de fazer o 2-0 com a bola rolando, depois com o pênalti. Eu acredito que o pênalti no último lance do primeiro tempo tenha ajudado a dar ânimo ao Palmeiras.
Boa defesa do Prass, né? Buscou bem, né?
Ele se esticou bem, pegou
encaixou.
Pegou bonito a bola. E o segundo tempo foi um outro jogo, né? Aquela da velha história. O time voltou do vestiário, parece que com uma injeção de ânimo diferente. E você lembra, Paulo Júnior, que...
Existe injeção de ânimo?
Existe.
Se eu quiser tomar uma injeção de ânimo...
Ah, existe.
Existe.
Existe. No ano passado, no mesmo Palmeiras e Cruzeiro, no mesmo Mineirão, as situações eram diferentes. O Cruzeiro líder, o Palmeiras na zona de rebaixamento e o Marcelo Oliveira no outro banco. E o Palmeiras segurando um 0-0. O jogo terminou 1-1 com 2 gols no final. E o Marcelo Oliveira fez algo bastante parecido com o que fez ontem. Tirou um volante. E, se não deu certo, tirou outro volante. E não quis saber, fez as três trocas de maneira agressiva para tentar... pelo menos, no caso de ontem, pelo menos um empate. E o Palmeiras fez por merecer esse empate. Porque...
Durou 10 segundos para sair o gol com os 4 atacantes, né? Que o Cristaldo entrou e fez o gol.
Exato. 4 atacantes fora de casa, achei bem legal que deu certo. E deu certo rápido. Só que aí o Palmeiras já tinha feito as 3 trocas e o setor do meio de campo ficou sobrecarregado do ponto de vista de que um desses poucos jogadores que tinha do meio de campo atrás era o Cleito Xavier. E eu acho que o Cleito Xavier tinha que entrar mesmo. O Cleito Xavier está sendo preservado no Palmeiras, porque não reuniu ainda condições técnicas e físicas suficientes para ser titular, mas chega, né? Hoje é dia 10 de agosto.
Sim.
Já passou muito olerite na mão. Ele do...
Pulou carnaval com o chinelo do Palmeiras já, né?
Então era, eu acho que já estava na hora mesmo de, ó, garotão, vai pro jogo. Porque está na hora de... Chega de proteção ao jogador que está mal. Agora você vai se queimar um pouquinho em campo, o torcedor vê por que você não joga e parar de te pedir, parar de pensar que você vai ser a solução. E foi exatamente o que aconteceu. O Xavier, às vezes que pegou na bola, quebrou o ritmo, deu aquele... Segurou, deu um currupio, tocou para o lateral, tocou para o zagueiro, não foi objetivo em nenhuma vez. Uma bola que ele tentou achar o Dudu na linha de fundo, a bola foi forte demais. E acabou sendo através de um passe do Cleito Xavier, um passe errado do Cleito Xavier, que o Cruzeiro armou a jogada do gol da vitória. Saiu pelo centro, foi para a esquerda, voltou para dentro da área, tudo pelo chão, e o De Arrascaeta, que tinha acabado de entrar, fez o gol da vitória. Acabou saltando aos olhos do palmeirense que o Cleito Xavier é um jogador que está na cabeça, né? Na cabeça pela outra passagem, que foi de razoável para boa, mas não é mais o jogador que o Palmeiras pode pensar que vai substituir o que era, o que o Palmeirense já pensava que seria o Valdívio e nunca era. Um meia que dá ritmo à partida, que escolhe bem as jogadas e tudo mais. De positivo, o Alessandro, né, entrou muito bem no jogo. É realmente um centroavante diferente. E na maneira como sai da área, sabe escorar bem a bola, sabe fazer o time chegar, sabe dar o tapa. É um jogador que entrou muito bem, fez um segundo tempo ótimo. E com o Cristaldo fazendo gol, você tem uma briga acirradíssima pela camisa 9, mas aparentemente não tem ninguém para valer na briga pela camisa 10.
Pois é, e claro que num jogo que você sai perdendo por 1-0 fora, as coisas já se complicam de cara, Mas também foi um dia ruim de alguns bons jogadores, né? O Lucas não jogou legal, o Rafael não jogou legal, o Dudu não jogou legal. Todos esses nota 6, nota 7 ali do Palmeiras fizeram um jogo um pouquinho abaixo, né?
Deram jogo.
Dudu e Rafael erraram muito mais do que vem errando, no, pelo menos na arrancada de vitórias. Ainda assim, o time é o sétimo, 28 pontos, está a 2 de entrar no G4.
Duas derrotas consecutivas.
A questão é que faltavam 5 rodadas, aí as projeções mostraram que o caminho do Palmeiras era o melhor do fim do turno. Mas aí perde duas e já cai, né?
Já complicou.
Tem um Curitiba fora de casa agora, quarta-feira.
Curitiba é fora de casa, mas é contra o Lanterna. Eu acredito que o discurso do Palmeiras vai ser de vitória. Depois termina o turno contra o Flamengo. Supondo que ganha um desses...
Flamengo de novo, às 11 domingo, né?
Você tá com a pontuação aí?
Pontuação, tem 28.
28. Ganhando um desses dois, fecha com 31. E a pontuação de campeão meio que costuma bater o turno com 40, porque costuma ser campeão lá com, na casa dos 80, um pouquinho menos do que
isso. Teria uma pontuação de G4 para terminar com 60 e poucos, né?
Se levando em conta que é um trabalho novo, que o Palmeiras perdeu 7, 8 rodadas perdendo pontos bobos com o Marcelo, com o Oswaldinho de Oliveira, o Palmeiras tem mesmo que projetar mais pontos no segundo turno do que no primeiro. Mas esse é aquela última golfinhada antes de bater na piscina, e o Palmeiras pode sim encarar esses dois jogos que tem como decisivo.
Que coisa, eu fiquei imaginando um golfinho na piscina agora.
Na hora de bater na piscina, né? Daquela golfinhada
Golfinhada.
Você que é um peixão completo devia saber.
É um golaço gramatical esse programa, né? E você viu o Valdívia no Resenha ESPN?
Eu não vi, eu vi que ia participar, mas eu não vi porque...
Vinacos.
Eu não dou...
Vinacos. Viu Tecos?
Tecos do programa. Porque tem uma coisa nesse programa que me incomoda. Eu ainda vou entender o que é.
Eu não vi, eu vi os outros e eu gostei. Esse
do programa, não do convidado. Tá.
A minha avó e talvez a avó dos senhores também já.
Adelaide Vonésia.
Já deve. Adelaide Anésia?
Adelaide Anésia.
Já devem dizer. Já devem ter dito pra vocês alguma vez. Não se dá ouvido pra louco, sabe?
Não se dá ouvido pra louco.
O Valdívia é aquele cara que você.
Não, peraí. O desenho é muito legal, tá?
Ah, tá. Perfeito.
Eu pensei que você estivesse falando de um outro programa da ESPN. Desculpem. Tá.
Era o Resenha.
O Resenha é muito legal, e eu adoro o programa.
Perfeito.
O Valdívia falou que quem quer ver a lesão dele vai no YouTube.
O Valdívia é aquele tipo de jogador que... Jogador não, tipo de cara que você não pode levar tão a sério. O cara dá 4 entrevistas na mesma semana.
Chega, né?
É claro, você é dar ouvido pra louco e aí... Chega, né? Chega.
Rápida passada pelos outros jogos, Avaí 1, Fluminense 0 na ressacada.
Esse é aquele jogo que o Avaí não vendeu para o Mané Garrincha, a torcida compareceu e o Avaí conseguiu bater o Fluminense em casa.
E é claro que é uma baita de uma cascata, mas é jogo que decide rebaixamento, né? Porque esse jogo faz o Avaí estar 5 pontos na frente do Goiás.
E respirando.
Pois é, ele já garante que vai, muito provavelmente, enfim, são dois
virar
jogos,
o turno...
virar o turno fora. O Avaí, vamos ver, visita a Ponte Preta na rodada 18 e fecha o turno, recebe o Corinthians, jogo difícil na rodada 19. Mas enfim, tirou uma vitória de um time lá de cima, né? Bom resultado do Avaí. Santos 3, Coritiba 0, jogo que Vitor Birner adorou.
Vitor Birner?
Estava aqui conversando com o Santos e Coritiba. Um vareio.
Um vareio.
Santos com posse de bola do início ao fim no campo de ataque. Giovani jogando muito. Tá
bem, né, o Giovani? Eu
gosto do Bandeira, com o Coritiba só conseguindo pará-lo na pancada. O Lucas Lima também jogou muito bem e com uma movimentação interessante. Ele aparece desde a saída de bola atrás, cai pelos lados, encosta no centroavante. E o Coritiba não conseguiu. Alguns ataques pela direita, né, o lado esquerdo do Santos era um pouco mais vulnerável, mas o Coritiba não conseguiu em nenhum momento se impor. Tomou os gols, poderia ter sofrido outros. A grande questão do Santos é, tem o time, mas não tem o elenco. E agora começa a Copa do Brasil, e agora vai. É jogo de Campeonato Brasileiro no meio de semana, aí no final de semana também. Aí na outra semana, não nessa, no outro meio de semana já tem Copa do Brasil, e aí o time tem que jogar.
E clássico.
E aí talvez esses jogadores fiquem desgastados agora. Eu gostei bastante da atuação do Santos. O Santos ganhou com muita tranquilidade.
Recebe o Vasco quarta-feira.
E eu falei do Avaí que não vendeu o mando. O Santos vendeu o mando no próximo Sansão, vai jogar novamente na Arena Pantanal.
Que lástima.
Inestimável.
Vasco 0, Joinville 0, já falamos. Clube Atlético Paranaense 1, Sport 1. É, empate no final, né? Goleiro do Atlético Paranaense na área, abafou,
novamente
achou o empate.
O Sport jogando nesse horário das 11 da manhã e achando empate no final.
Os dois times estão ali na beira do G4, Sport 30, Atlético Paranaense 29.
O Sport com uma derrota apenas.
Isso, 9 empates. Ainda assim legal, né? Ver que o time, enfim, sobreviveu ao turno, né? Contra quem Sport termina? Visita o Corinthians quarta-feira, que é um desses jogos que, claro, tá numa conta de que pode perder ir. Acontece. E fecha com a Ponte em casa, sei lá. Digamos que perca pro Corinthians, ganhe da Ponte.
A Ponte que voltou a ganhar depois de muito tempo também, né? Com o Guto Ferreira não vinha dando certo há um tempo. Claro, perdeu jogador importante como o Renato Cajá.
Rildo, né?
O Rildo, mas voltou a ganhar em cima do Flamengo, num jogo que só deu Flamengo.
Bom jogo do Flamengo, né?
A Ponte foi mais feliz na finalização, que até foi uma bola desviada ali, foi um lance meio estranho, mas dá uma respirada, né? A Ponte começou o campeonato muito bem, tá no meio da tabela, mas pelo bom arranque.
O Guerreiro em 5 jogos, 3 amarelos, já tá suspenso pelo Flamengo. Goiás 0, Atlético Mineiro 0, já falamos, 5-0 o Grenal. E Chapecoense 2, Figueirense 2. Figueirense também buscou um empate no final. A Chape tá no nono lugar, 24 pontos.
Surpreendente.
Pois é, boa campanha. O Figueirense tem 20. O representante catarinense lá embaixo é o Joinville, tem 13. Leandro Amin.
Tchau.
É isso, né?
Tchau, tchau. Antes eu queria dizer que eu adoro resenha ESPN, tá?
Somos todos resenha.
Nós somos todos resenha, eu tava falando de outra coisa, vocês não entenderam.
E entendemos.
Na verdade, eu não entendi.
Não, tá retratado, tá retratado.
Ninguém tá entendendo nada.
Pô, que foda.
Eu curto o programa mesmo.
Leandro Amin, boa noite.
É legal o programa.
Tchau, tchau.
Eu não vou perguntar por que você veio de camisa, que a gente tem tão pouca credibilidade na nossa vida, né? Que um dia que o cara usa calça jeans e camisa, já perguntam, ei, tem casamento?
É difícil. Você acha que uma camisa aumenta a credibilidade do sujeito?
Pô, nesse mundo que a gente vive?
Mas essa
hoje em dia ainda,
pô, tá louco. O Leandro Amin parece que, sei lá, vai num batizado direto do programa.
Pô, se fosse assim, tinha político que anda de terno e ia ter credibilidade total, e ninguém acredita.
Mas é, o terno é que garante a credibilidade mínima deles. Matias Pinto, onde está o Oli? Falou.
Falou e tem gol.
Tem gol.
Brasil de Pelotas abre o placar no Bento de Freitas. 1-0, gol de Eduardo. Mais líder do que nunca no seu grupo da Série C.
Contra quem é o jogo?
Portuguesa.
Aliás, um abraço para a TV Brasil que está transmitindo a Série C. Ontem o belo clássico Caju passou Caxias e Juventude para todo o Brasil. E me diverti assistindo esse jogo. E tem que passar mesmo. Se a TV Brasil não vai passar a Série C, quem que vai passar a Série C? Então passou. E uma informação legal no jogo, eu acho que o Matias pode até confirmar, disse o narrador que só o Fla-Flu e o Caju são patrimônios imateriais entre os clássicos do Brasil.
Não sabia.
Caxias da Juventude e o Fla-Flu. São os dois que, os projetos de lei, garantiram que eles são patrimônios. Legal, interessante. Vitor Birner, falou, boa noite.
Valeu, grande abraço, ótima semana a todos.
Nossa, ótima semana a todos.
Ótima semana.
Ótima
Muita
semana
saúde e alegria e paz.
Saúde, o resto a gente corre atrás.
Luiz Thunderbird, valeu.
Pô, obrigado pelo convite. Na verdade, não foi um convite, eu invadi mesmo o estúdio, mas foi muito bom passar por aqui e ter confundido o resenha com Bola da Vez. Obrigado.
E o que tem amanhã no Thunder Rádio Show?
Ah, sim, amanhã temos aqui a presença de Zé Mazzei. Zé Mazzei, músico emblemático da noite paulistana, toca com Cida Moreira, com os Forgotten Boys, e entrou agora nos Devotos, vai ter que fazer um som com a gente. Amanhã também temos o Gustavo Lima. Isso, Gustavo Lima.
Sabe? E Leandro e Amin.
O Leandro e Amin está sempre comigo, segurando as pontas e corrigindo as minhas bobagens.
Ainda que ele não venha de camisa às terças, não, porque não, ele disse que é um programa mais descolado.
Exatamente, é o mais descolado, ele vem com camisa polo.
Leandro e Amin vai ficar agora no Estação Basquete, o nosso multi-homem.
Eu adoro
da
resenha.
Central 3. Vivo resenha. Falou, Chico Malta. Vai levantar? Nossa, levantou.
Meu, a calça caída.
Eu tive uma
frio,
eu tive uma ideia de programa.
Genial essa ideia, hein?
O som, ele levantou.
Deixa o nosso Vitor Bino falar. Deixa ele falar. Falou?
Valeu.
Já acabou de falar, o Vitor? Tá bom. Eu tive uma ideia de programa, da gente fazer um programa de mesa redonda chamado Os Avalones. Todo mundo imitando o Avalone. durante uma hora.
Com royalties ou sem royalties?
Tanto faz. Mas com ele aqui, né?
Com pontuações. Com pontuações.
Figuraça.
Leandro Amin, já deu, né? O programa vai ficar por aqui, você vai ficar com Estação Basquete. É a hora que o Leandro Amin fala de bola ao cesto. Que monstro! Titulares volta segunda que vem às 8. Até lá!